Sejam bem-vindos a mais um Product Backstage. Hoje eu estou aqui entrevistando e conversando com o Diego Pereira, que é uma honra te ter aqui, Diegão. O Diegão, enfim, eu trabalhei com ele durante bastante tempo na RD, entre a relação de líder e liderado. O Diegão foi meu primeiro líder na RD, depois a gente trabalhou como par durante alguns anos também, e foi um momento de um aprendizado gigante para mim. Então é uma honra te ter aqui, cara. Obrigado por ter aceitado o convite e espero que a gente tenha uma boa conversa hoje.
A honra é toda minha, Spenger. Poxa, estava com saudade de conversar contigo, de fazer nossos one-on-ones, então acho que vai ser um one-on-one bem bacana aqui nós dois hoje.
Show de bola. E, cara, para a gente começar a esquentar a nossa conversa aqui, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, até tu chegar na posição que tu está hoje, enfim, como é que tu traçou essa jornada, hein?
Legal, boa pergunta, Spenger, para a gente começar. Acho que tem muita sorte na minha história de como eu fui para produto. Primeiro, acho que começa desde a minha formação acadêmica, né? Eu sou graduado em Engenharia Mecânica na Federal de Santa Catarina e no meu curso em Florianópolis, né? Não existe em Florianópolis indústrias pesadas, né? Por algumas legislações locais. Naturalmente, se desenvolveu muito a indústria de software na cidade. Então, acho que muito cedo ali eu já migrei para estagiar, para conhecer software. Eu acho que foi o que eu me apaixonei de cara. Achava incrível aquilo de poucas pessoas, poucos moleques conseguirem fazer um software, distribuir para várias pessoas no mundo e as pessoas resolverem seus problemas. E comecei muito cedo. Até na formação, quando eu me formei em engenheiro mecânico, eu fiz, digamos, meu MVP para eu ter a certeza que eu não queria ser um engenheiro mecânico clássico de chão de fábrica. Fiz um estágio em chão de fábrica na Whirlpool na época e confirmei. E rapidamente voltei para software. Acho que meu começo foi muito em projetos mobile. Era muito novo na época, né? Então, peguei o lançamento do iPhone, do Android, desenvolvi vários projetos antes mesmo dessas duas plataformas surgirem. E peguei aquela onda, dei muita sorte nesse momento. Eu acho que eu devo ter feito 100, 150, 200 projetos mobile, principalmente na primeira onda ali de iPhone e Android, aplicativos de grandes marcas ali no começo, tanto de marcas B2C como também de empresas B2B. Nessa época, eu lembro que, como era muito intenso, naturalmente eu fui aprender mais sobre métodos de Kanban, métodos de como executar diversas linhas, diversos projetos numa equipe enxuta, e acabei me especializando bastante em Kanban, em outras experiências até fora de mobile. Foi quando, nessa época, o Eric, que sempre foi CEO da RD, e a gente se conhecia da indústria de mobile, me convidou para ir para a RD, logo no momento pós-Series A da RD, pegou, digamos, o primeiro grande lote de investimento, e ele queria alguém para ajudar a organizar a execução dos projetos da empresa, principalmente em fases iniciais, né? Uma empresa jovem na época, e bem escolher quais projetos executar em todas as áreas, desde aquisição, em retenção e também em produto, era bem importante estudar bem os problemas e as oportunidades que a empresa deveria escolher. Nesse intuito, eu ia, digamos, fazer um escritório de projeto ágil para a empresa, desenhei ele na hora de aplicar o MVP, meu MVP foi na área de dev, como era chamado, área de, digamos, engenharia e produto. E muitas daquelas práticas que eu estava desenhando em como melhor fazer análises, como melhor entender oportunidades e testar soluções antes de implementá-la, acabei descobrindo que isso era algo em voga em produto, né? Chamado Discover, e nunca mais ali na RD eu saí, então, daquele meu MVP naquela área de dev. Acho que aquele MVP acabou constituindo o nascimento da organização de produto da RD, primeiramente comigo, né? Depois você se juntou também, e acho que tive várias oportunidades lá na RD, fiz basicamente todas as funções de produto, trabalhando em como head, como GPM, como PM, trabalhando em adoção, em redenção, desenvolvimento de novas features, buscando, né, achar PMF para novos produtos também. Tive a oportunidade de liderar também a equipe de PLG. Então foi um tour bem longo, vários pequenos tours dentro da mesma organização. Quando então apareceu uma oportunidade que para mim é incrível, que foi vir para a Cobre. Atualmente eu sou então diretor de produtos, CPO na Cobre. E é uma indústria totalmente diferente da que eu estava, né, em Martech. Trabalhar com logística e é uma indústria fantástica. Existem zilhões de oportunidades, é um mercado gigante, é mal atendido, então naturalmente tem tem muito a ser construído, e produto, orientar, entender bem as motivações e dores dos clientes é a locomotiva que vai fazer a gente crescer, entender novas oportunidades e como que a gente vai crescer 10x, 100x na Cobre. Então, esse é o meu desafio atual, evoluir, crescer a organização de produto da Cobre, contratar novos PMs, novas pessoas para a gente construir essa visão, esse roadmap e executar essas oportunidades que estamos vendo no mercado de logística.
Animal, cara. E eu acho que logo no comecinho da tua resposta tu falou um pouquinho do teu background aí em engenharia mecânica e tudo mais. Hoje, até por coincidência, acho que você tá trabalhando num produto que tem mais proximidade com engenharia mecânica, mas imagino que seja uma grande coincidência. Mas como que esse teu background de engenharia te ajudou aí nessa carreira de produto?
Acho que algo que quem vem de exatas e depois trabalha mais com engenharia ou engenharia mecânica especificamente, é uma formação muito focada em resolver problemas complexos e amplos, né? Em diversas matérias, lembro muito de provas onde é dado um cenário e se pede uma resposta. Eu acho que o produto tem muito disso, de pegar problemas complexos, problemas amplos, não muito bem organizados, e buscar organizar eles, transformar ele numa sequência lógica de passos, numa sequência lógica de perguntas a serem respondidas, e a partir dessa série de perguntas pequenas que você vai quebrando para responder, você vai conseguindo trazer algumas respostas. Quando a gente migra para um olhar de produto, né, a gente começa a trazer mais para algumas validações, se vale a pena continuar ou não, se alguns aspectos de mercado, se alguns aspectos de marketing fazem sentido, se o problema de fato existe. E assim por diante. Então, acho que isso me ajudou muito a como organizar problemas complexos em passo a passos lógicos, em pequenas perguntas que são mais fáceis de serem respondidas.
Agora entrando um pouquinho no assunto que eu queria falar em mais detalhes contigo hoje, que é sobre como criar, né, organizações de produto. E eu acho que tu teve essa experiência na RD e está tendo agora essa experiência na Cobly também. E eu queria entender um pouquinho de, olhando lá para trás, né, como é que foi esse desafio aí de criar, principalmente na época de RD, onde estava num momento aí de 2014, 2015, onde a gente tinha pouquíssimos benchmarks, né, de organizações de produtos aqui no Brasil, e eventualmente tinha algumas coisas fora, mas nacionais a gente tinha pouca coisa. Como é que foi para ti ser esse primeiro PM dentro da RD e ser esse primeiro líder de produto também, né? Como é que foi se preparar para enfrentar esses desafios e enfrentar esses desafios na prática na época?
Boa pergunta. E acho que o começo da resposta tem a ver com algo que eu já respondi. Acho que dei muita sorte, viu, Spengler? Acho que o primeiro ponto, o CEO da época na RD, que é o atual também, né, o Eric, ele tinha uma cultura de produto, era uma pessoa que muito leitor, principalmente das temáticas de Lean Startup, que tem muito a ver com desenvolvimento de produto. Eu acho que o que a RD mais precisava na época era o que eu já tinha de fortaleza desenvolvida, que era como desenvolver um processo, como desenvolver um processo que várias pessoas possam praticar, possam validar algumas perguntas antes de ir para próximas fases, que era o meu conhecimento de Kanban. E, consequentemente, essa minha fortaleza ajudou muito a tanto desenvolver pessoas como colocar elas para praticarem mais produto. Discovery, validações, como jogar uma forma iniciativa, como fazer um benchmark, como estudar. Eu acho que outro ponto super importante, que eu acho que foi decisivo ali no começo, como tu bem falou, não existia no produto, no Brasil, né, organizações de produto para fazer benchmark. E eu acho que um outro ponto de sorte meu, eu fui um pouco cabeça dura em como formar equipe. Na época, a RD, e eu acho que muito acertadamente, para várias das posições que precisava, estava indo numa linha de team building, de construção de time, muito em trazer pessoas com experiência. E não era a realidade de produto. E quando a gente via pessoas com experiência em produto, eram pessoas com experiência em fábrica de software, em gestão de projeto de software. Você deve se lembrar bem, né? O pipeline de candidatos era muito gerente de projeto. E eu acho que não apenas eu, mas você também depois, a gente tinha essa crença de que mais valia alguém talentoso do que alguém com experiência em fábrica de software, que até trazia alguns vícios ruins. Eu acho que fui, você também fomos cabeça dura de apostar muito mais em talentos. Eu acho que um outro perfil que também deu super certo ali para começar, que apesar de não ter conhecimento em, digamos, literatura de produto, mas tinha conhecimento tácito, era aquele perfil que inclusive foi o seu, né? De ex-CEO, ex-empreendedores, que tinha muito mais fit com o que é fazer produto hoje, né?
Legal. Eu acho que esse é um assunto bem bacana e certamente a gente vai voltar a falar ainda nesse episódio sobre isso. Eu até gravei agora recentemente um episódio com o Gustavo Mendes e o Sérgio, onde a gente falou um pouquinho junto com a Carol também, com a Carolina Costa. A gente falou um pouquinho sobre esse processo de como migrar, né, para a área de produto, etc. A gente falou bastante desse viés de empreendedores, né? Eu acho que tu fez esse link tanto quanto tu falou do Eric, e eu pessoalmente consumia bastante material do Eric mesmo antes de entrar na ND, porque ele já era uma pessoa que falava bastante do xará dele, né, do Eric Ries ali, de Lean Startup, etc. E eu acho que tem realmente muitos links entre empreendedorismo e fazer produto. E agora de novo voltando nesse assunto no ponto de vista de contratação. Então, enfim, super concordo contigo, acho que a gente falou bastante disso lá atrás e vamos conversar sobre isso aqui mais adiante também.
Legal.
E cara, acho que assim, voltando nesse teu papel assim nessa história toda, né? Eu tenho a curiosidade de entender e tentando lembrar, né, lá de trás como é que foi isso para ti, para quem até fazer paralelo para quem eventualmente está passando por essa situação hoje. Como é que tu entendeu qual que era o teu papel realmente dentro dessa organização, né? Porque assim esse momento de RD, RD, sei lá, 2014, 2015 ali quando tu começou a fazer esse papel em 2014 ainda, né? Era uma empresa que tinha, sei lá. No final de 2014 tinha umas 70 pessoas, talvez, nem isso. Time de produto e engenharia começando a crescer mais e tudo mais. E era um momento onde naturalmente tinha que fazer um pouco de tudo, assim, né? Eu acho que até tu falou, tu entrou para fazer uma posição, depois tu começou a migrar para fazer outra e tudo mais. Então eu tenho bastante curiosidade de entender como é que num ambiente onde ainda não se tem uma disciplina de produto. Talvez bem estabelecida, ou talvez você me contradiga aqui e diga que assim, a disciplina já existia, talvez não existisse as pessoas que fazem esse papel. Mas nesse ambiente ainda que estava sendo construído de time, de disciplina, de processos e tudo mais, como é que tu conseguia definir qual que era o teu papel como líder dessa organização nesse momento?
Boa. Acho que para mim hoje é mais fácil, muito mais fácil responder, né, olhando para trás. Acho que no meio do furacão, não tinha, obviamente, essa clareza, mas acho que eu vou começar te respondendo o que que eu acho que é o papel hoje de um líder de produto, tá? O que é o primeiro passo, e especialmente quando você está começando a organização, existe um caminho, digamos, existe um roadmap para atingir essa visão. Mas hoje, quando eu penso o que é o papel de uma liderança de produto, eu acho que tem um papel um pouco de mais gestor, que eu praticamente divido em duas partes. Tá? Um é dar direção, é dar um norte para a equipe, para onde a gente está indo, para onde a gente deveria chegar. E eu acho que é super desafiante da gente quebrar esse assunto num podcast inteiro. Mas também dar um ambiente seguro para todo mundo. Produto, naturalmente, para mim, eu acho super importante ter a cultura de falhar, ter a cultura de falhar rápido. Então, todo mundo tem que se sentir seguro para inovar, para falhar, para aprender, para testar coisas novas e se sentir seguro nesse ambiente. E é contraintuitivo isso no, na maioria dos papéis. Um outro grupo de funções que eu acho que é super importante para a liderança de produto, e talvez eu chamaria aqui mais de um do seu papel de líder técnico, um é trazer ferramental para fazer produto. Então, a equipe ela deve ter ferramental de análise, de pesquisa. Deve ser fácil para a equipe ter proximidade com o cliente, deve ser fácil para a equipe fazer um entendimento do mercado. Então, é muito um papel de educar, de mentorar, de dar ferramental de como se faz produto. Então, um papel um pouco mais mentoring, digamos. E eu acho que talvez o quarto ponto que eu traria, falei de direção, de dar um ambiente seguro, de dar ferramental. O quarto é construir os drivers, para construir a cultura que você deseja. Quando eu digo driver, eu realmente acredito que a cultura de produto que um líder quer criar, ele pode colocar algumas drivers, como eu estou falando, alguns direcionadores que vão ajudar ele a construir isso. Por exemplo, se eu acredito que eu quero criar na minha equipe uma cultura muito orientada a cliente, posso criar uma métrica que é: eu quero ver as equipes conversando com o cliente. Então, você pode utilizar de métrica de quantas vezes as equipes estão conversando com clientes, e não que se torne algo burro, né? Mas para passar essa mensagem de que isso é importante. Se eu acredito que benchmark, eu acho que é um caso que a gente viveu muito na RD, é algo importante para a cultura que eu quero desenvolver de produto, eu vou colocar no meu Kanban, eu vou colocar no meu processo, na minha prática de como fazer produto, uma fase que eu vou chamar de benchmark. Então, construir esses drivers eu também acho que é uma função bem importante. Daí eu acho que, da de a gente evoluir mais, é por onde começar. Que daí eu acho que tem muito de entender o cenário, né? Onde que a sua organização, onde que seu produto, onde que o time está mais deficitário. Mas eu acredito que os quatro devem ser trabalhados pela liderança de produto.
É super legal, acho que ver a quebra dessa forma e também entendendo que, assim, uma coisa é a teoria, né? É, tipo, de você falar isso e dizer, beleza, é assim que eu quero estruturar, é assim que é o papel, é assim, é isso que eu espero das pessoas que trabalham aqui com gestão de produto e tudo mais. Mas eu acho que até recordando um pouco dessa época de RD, eu acho que uma diferença. Que eu não sei o quanto isso é comum em outras organizações, mas eu imagino que não seja tão comum assim, é que, assim, tu foi o primeiro PM da RD ali, né? E depois, enfim, eu entrei depois de ti, e muito, assim, eu aprendi a fazer produto dentro da RD contigo, e tu foi, digamos assim, a primeira escola formal de gestão de produtos, que até então eu empreendi, era outro negócio. E tem as coisas que tu fala e tu defende, mas eu acho que nada é mais forte do que você observar as pessoas fazendo aquilo e entender como que elas fazem aquilo de fato, assim, né? Não é só uma questão de falar, ah, faça desse jeito, ou fale com o cliente, ou analise dados para tomar uma decisão, mas você vê a pessoa de fato fazendo aquilo e eu acho que você aprender desse modo, né, de observação e de realidade, não só na teoria, eu acho que ajuda muito a formar essa cultura. E eu acho que a gente ali na RD teve muito o time foi muito crescendo assim, né? Depois isso aconteceu comigo também, mais adiante, e sempre foi tudo muito muito orgânico, porque as coisas foram surgindo, e tudo que a gente falava e defendia, e isso surgiu muito contigo, né? Era uma coisa que de fato era praticada por a gente mesmo, né? Não era um negócio simplesmente falado. E eu acho que isso foi um negócio muito bacana, assim, e muito único de como que a estrutura cresceu dentro da RD, né? Não sei se tu tens essa mesma visão, mas eu acho que refletindo um pouco é uma coisa que eu acho que é diferente, né?
Concordo plenamente. Acho que especialmente pensando na estratégia de formação de time que a gente teve, né, que era apostar muito mais em talento do que em experiência. Eu acho que tem o benefício, né, quando a gente fala talento, parece uma palavra meio solta, mas eram pessoas realmente incríveis, né, muito inteligentes, esponjas em como aprender e fazer acho que é o monkey see, monkey do, né? Olha aqui como é que se faz e era fantástico, né? Como a gente via pessoas ali na época, no começo, né? O Matheus, Luigi, dando exemplos de estagiários, né? Mas pessoas que entraram, o Farinaz, o Felipe, logo no começo, todos eram esponjas, né? Vinham fazendo, conseguiam replicar, e eu acho que não apenas replicar, né? Mas evoluir a própria prática e depois repassar esse conhecimento para quem entrava na sequência, né? Um paid forward.
E cara, agora eu acho que falando não só de, assim, de liderança, mas falando de organização de produto como um todo, né, no sentido mais amplo, e de fato é um negócio bem amplo, se a gente for tentar quebrar isso, mas justamente assim, como é que tu define os principais pilares de uma organização de produto, né? Como é que a gente quebra esse negócio grandão que é a organização de produto em pilares menores, em partes menores que ajuda entender melhor o que a gente está querendo dizer aqui com organização de produto?
É verdade. Cabe muita coisa nessa palavra organização de produto, né? Primeiro, né? Eu acho que a organização de produto ela varia muito de acordo com o papel dela dentro das empresas, mas pensando tradicionalmente, em muitos casos em empresas tech, deveria ser na maioria dos casos, ela tende a ser uma locomotiva, né? Ela deveria ser uma organização que responde quais mercados faz sentido a gente atacar. Então, ela pode gerar roadmap para marketing, ela pode gerar roadmap para atendimento, para CS, no sentido quais são as oportunidades, dores que a gente deveria investir para melhorar o próprio relacionamento, atendimento, entrega de sucesso com o cliente. Quando a gente pensa em organizações onde existe um high touch, existe uma categoria de atendimento nessa linha. E até mesmo pensando em drivar também alguns comportamentos de venda a partir dos aprendizados que se tem com o mercado e com clientes. Dito isso, quando eu penso em pilares de uma organização de produto, acho que o primeiro que eu citaria é: ela deve ser a fonte, não sei se é a fonte, tá? Mas uma boa organização de produto, ela deve ser muito bem formada. O que eu quero dizer com isso? É a parte da empresa, e a gente pode argumentar que se chama um pouco mais de product market, mas ou inteligência, ou BI, mas é a organização que deve conhecer muito bem a indústria, os concorrentes, os clientes, o mercado, o que dói, o que não dói. Então, tem que estar muito bem formada. E esse é um pilar para se construir na organização. As pessoas estão bem formadas, têm dados, têm reports, têm conhecimento para tomar suas decisões. Um outro ponto que eu acho que é intrínseco à função, a função de gestão de produto, ou a função produto como um todo, ela é muito diversa. Então, eu acho que a necessidade de se formar um time diverso, ele vai muito além dos benefícios óbvios, né? De você trazer diversidade para a equipe, de você trazer formas de pensar diferente. Mas você precisa disso. Você não tem como ter super PMs em tudo. Você não tem que ter como super designers em tudo, em discovery, em delivery, em fazer qualitativo, quantitativo, em evangelizar, em absorver conhecimento. Não. Então, formar uma equipe complementar e que consegue colaborar, eu acho super importante como um pilar, essa diversidade da equipe. Um terceiro ponto que eu traria, Spengler, tendo esse papel de ser uma locomotiva dentro da organização, é super importante que uma organização de produto ela consiga trabalhar muito bem em alinhamento com toda a organização, com toda a empresa. Num pensamento que cada vez mais, né, como a gente está conversando, tudo que toca o cliente é produto. Então, o roadmap de suporte, de atendimento, de CS, deveria estar muito, muito conectado com o roadmap de produto. Se a gente acredita que produto está cada vez mais dentro da geração de demanda, o próprio roadmap de mercado, de marketing, tem que estar muito bem comunicado, muito bem alinhado com o roadmap de produto, e vice-versa, né? Eu acho que não é uma relação unidirecional. Então, manter toda a empresa alinhada, toda a empresa no mesmo, na mesma direção, é super importante para se trabalhar na org de produto. Acho que um ponto que talvez eu aprendi muito cedo, acho que um dos primeiros aprendizados que eu tive é foco. Definir bem suas prioridades. Tinha uma pessoa com quem eu trabalhei, o Matheus Ossato, sempre falava que a prioridade não tem S, não tem plural. Então, escolher bem os focos, saber dizer não é super importante, porque especialmente num cenário de crescimento, de startup, tem muita oportunidade. E elas aparecem de todos os lados, do cliente, do mercado, de equipes, de investidor, de board. Então, saber dizer não é importante, escolher poucos sims. Recentemente aprendi uma frase que eu gosto, que é: startups não morrem de fome, né? Elas morrem afogadas. Outro ponto que eu considero que é um pilar importante, que talvez é um pouco mais cultural, é ter uma cultura, é desenvolver uma cultura de aprendizado rápido. Quando, principalmente quem migra de uma carreira de fazer software para uma carreira de produto, uma carreira de fazer software, um dos pontos mais importantes é fazer software rápido. Em produto, eu diria que é quase irrelevante, a não ser que fazer o software rápido seja para você aprender alguma coisa. Eu estou exagerando, obviamente, no ponto, né? Software é central no que a gente está conversando como produto, mas para mim é muito mais importante gerar muito mais aprendizado, gerar aprendizado rápido e, consequentemente, tomar decisões rápidas. Não se alongar em perguntas, não se alongar em decisões e não ter medo de falhar. Falhou isso aqui, vamos para o próximo. Respondemos, isso aqui não faz sentido, vamos para o próximo desafio. Então, essa cultura de aprendizado rápido eu considero um fator bem importante em boas organizações de produto, em organizações que eu admiro particularmente. E daí eu finalizaria um pouco que eu já citei um pouco ali em cima, né, da nossa conversa. É construir ferramental, é construir drivers, é construir, eu não quero usar a palavra proibida aqui, mas processos para ajudar as pessoas a como criar perguntas, a como responder essas perguntas, a como se guiar no passo a passo, no dia a dia, para construir produto, para fazer discovery, para fazer delivery. Então, acho que esse ferramental é importante sim, especialmente num cenário onde tem tanta ferramenta, tem tanta maneira de fazer produto. Escolher a sua, escolher aquela que você acredita que é importante para sua equipe, é um ponto importante, de se ter.
E tu vê uma ordem de prioridade entre esses pilares todos? Assim, acho que até pegando, talvez, eventualmente até válido o exemplo prático de tu estar entrando na Cobly agora, assim, qual foi a primeira coisa que tu prestou atenção, né? O que que é o primeiro pilar que tu olha, putz, isso aqui tá funcionando, beleza, eu dou um check, vou pro próximo. Enfim, existe essa prioridade ou é muito contextual isso?
Acho que eu poderia argumentar que algo que vale muito investir no começo é alinhamento do teu plano da construção da organização, né? Eu particularmente criei um plano da construção da organização, compartilhei não apenas, obviamente, com os PMs, mas também com o time executivo e alinhei. Galera, é isso aqui que eu estou pensando, isso aqui que eu estou imaginando, feedbacks, vamos discutir as prioridades. Então, acho que alinhamento traz uma paz de espírito muito grande. As pessoas estarem compradas com o teu projeto de organização de produto. Eu traria dois pontos que para mim são importantes de investir cedo. Um é de ter uma organização bem formada, de realmente trazer que as pessoas tenham ferramental, tenham acesso ao cliente, tenham acesso a analytics, tenham acesso a dados de mercado para conseguirem tomar sua decisão. E eu acho que um terceiro ponto importante de começo, na sequência desses dois que eu citei, fazer um playbookzinho, uma sequência lógica de como que a gente vai fazer produto aqui, entendendo que não tem a ver com se é a melhor maneira ou se é a única maneira, mas entendendo que ela vai trazer um pouco de paz de espírito de como que a gente vai executar produto no nosso dia a dia.
E eu acho que, talvez linkando com esse ponto, e também linkando com o finalzinho da tua penúltima resposta aí, quando tu falou de ferramental e tudo mais, de processos, ferramental e coisas nessa linha, uma das coisas que é bem forte na minha memória, tanto na época de RD, quanto mais recentemente no Nubank e por aí vai, é assim, hoje as pessoas têm esse acesso, né, de você poder fazer benchmark com empresas que já passaram por isso, já passaram por essa criação de organização de produto e por aí vai, mas sempre tem esse perigo de eventualmente você estar fazendo benchmark com uma organização que ela está alguns steps na tua frente. Então, não necessariamente o como essa organização está fazendo produto hoje é a forma como a tua empresa deveria estar fazendo produto hoje, porque vocês podem estar em estágios diferentes. Algumas coisas sim vão ser similares ou até iguais, mas algumas coisas são diferentes. E daí, eu acho que a minha pergunta para ti é: como é que tu consegue calibrar isso assim, né? Como é que tu consegue entender o que que funciona de ferramental para tua empresa naquele momento? E o que deixar mais flexível, o que eventualmente deixar um processo já mais robusto, o que faz mais sentido, enfim, como é que tu consegue entender e calibrar essas coisas?
Boa pergunta. Primeiro, eu concordo com a tua análise. Eu acho que não existe one size fits all, né? Uma prática, um processo que funciona para todo mundo. Eu acho que além de momento de empresa, tem a característica de o objetivo, né? O que está correndo atrás, o cenário. A gente fala, vamos pegar um exemplo simples, né? Muita gente consome conteúdo de produto de empresas como Google, como Facebook, e lá existe uma tendência, uma prática muito grande de experimentar, né, como uma das principais ferramentas de aprendizado. E quando a gente fala de experimentação, falando muito de A/B, né? Porque eu adoro A/B, gosto muito da prática. Mas primeiro, eu acho que ela driva comportamentos no teu produto que para um produto B2C faz. Ele está muito próximo da métrica final, né, que é engajamento, mas em produtos B2B, engajamento é uma proxy para algum objetivo mais relacionado ao sucesso do cliente, para algum objetivo mais relacionado à retenção em subscription, por exemplo, quando a gente fala de SaaS. E o próprio exemplo clássico da armadilha, quando nesse exemplo que eu estou dando de ler experimentação sobre Facebook, Sample. As pessoas não entendem que o Facebook ele gera sample para experimento em horas. E muitas empresas, e é o meu caso exatamente agora na Cobre, para a gente gerar sample a gente precisa de meses. E provavelmente não é a melhor ferramenta para fazer alguns aprendizados. Então, eu adicionaria essa questão de cenário. Dito isso, eu acho que é muito, pensando como liderança de produto, é conversar com o time, é entender quais são nossas dores hoje, o que que a gente precisa melhorar. Pelo menos é o meu cenário atual, acho que tenho bastante orgulho e sorte, né, porque não foi eu que construí o time atual. Pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes, a gente discutir o problema e discutir abertamente qual que é o melhor caminho para a gente ir.
Assim, um outro ponto interessante aqui é que, de novo, né, a organização de produto ela é um organismo vivo, né? Então ela vai, como a gente já falou aqui várias vezes, evoluindo com o tempo, de acordo com esse cenário, com esse contexto que vai mudando, essas práticas elas vão mudando, vão evoluindo, vão se alterando. E sem dúvida nenhuma, a pessoa que está liderando essa organização é uma pessoa-chave nesse processo. Mas não necessariamente também tudo deve depender dessa liderança, imagino. Independente disso ser verdade ou não, como é que tu garante, né, que esse processo de evolução ele esteja acontecendo em cada um desses pilares que tu citou? E também como é que tu mede o sucesso dessa organização de produto como um todo, assim? Como é que tu vê que, putz, está funcionando, não está? Tem alguma coisa aqui que eventualmente está ruim e eu tenho que melhorar? O que que são esses indicadores para ti? E como é que tu, de fato, enxerga se isso está funcionando ou não?
Primeiro, eu acho que quando a gente pensa em implementação de práticas e processos, um indicador fácil que você sente que está dando resultado é quando o objetivo por trás daquela prática, daquele processo, virou uma cultura, né? Eu lembro muito da nossa experiência da RD, citando um nome, de exemplos de pessoas que já tinham a cultura enraizada de alguns pontos que a prática pregava, né? Então, por exemplo, a gente pegava ali no Sérgio. O Sérgio tinha uma cultura de estar próximo do cliente fortíssima. Então, para ele colocar processo em Kanban, em prática, em checklist de análise qualitativamente com o cliente, não fazia o menor sentido, ele já tinha aquela cultura. A gente pode citar diversos exemplos. Então, para mim, é entender qual que é o objetivo de cada prática. Se aquilo virou cultura, você pode ir fazendo um phase out, você pode ir desligando um pouco mais, talvez uma rigidez, que a boa prática começa a virar um processo, começa a virar burocracia. Mas como medir, sendo bem honesto contigo, eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Não sei se necessariamente precisa de uma forma de medição. Você me conhece bem, eu sou meio freak em tudo ter critério de sucesso e ter medição por trás. Mas acho que nesses pontos, honestamente, não sei se precisa. Eu acho que é muito mais de estatizar com o time quais são os pilares da organização que a gente quer construir. Exatamente isso que eu estou fazendo aqui na Cobre, a gente definir as prioridades, a gente criar eles como projetos, legal, vamos investir nesse pilar, vamos fazer um projeto para a gente melhorar ele, ao longo desse projeto discutir o que é o entregável dele, né? E de tempos em tempos, honestamente, não sei se é a cada 6 meses, 1 ano, mas eu acho que é um tempo longo, revisitar os pilares, como é que a gente está nesses pilares que a gente acredita que são importantes, o que é que está indo bem, o que é que está indo mal. E, consequentemente, retroalimentar, digamos, o planejamento anual, semestral, da organização de produto do ponto de vista de práticas, né? Não o planejamento do produto em si. E particularmente, pensando aqui no caso da Cobre, foi muito fácil, tá? Eu lembro muito bem que foi a primeira reunião com os PMs, a gente já foi discutir os pontos dos. A gente não chamou de pilares, né? Mas o que está doendo como organização. E concordar nas dores foi algo bem, bem óbvio. Em geral, são dores que doem para todo mundo e é fácil concordar.
E agora, acho que tocando justamente nesse assunto, né, dos PMs ou das PMs que fazem parte do time, eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, de todas as partes de organização de produto que a gente está falando aqui, as pessoas, elas são a coisa mais importante que a gente tem ali, porque sem elas a gente não consegue construir nada, e a gente falou um pouquinho disso lá no começo. E também como é que a gente forma um time, né, com essas pessoas, não sejam só pessoas isoladamente tentando alcançar determinado resultado. E como, né, tu também já mencionou ali no começo, acho que teve assim um case de sucesso muito bacana de RD, de montar esse primeiro batch de PMs ali da RD, e depois de continuar a evolução disso no futuro. Acho que saíram pessoas extremamente capacitadas de lá, e tu foi um dos grandes responsáveis, né, por isso. E eu queria escutar um pouquinho de ti, quais são os teus principais aprendizados assim nesse processo de contratação de PMs.
Vamos lá, eu acho que primeiro ponto, a gente já conversou, né? Eu acho que talento é mais importante que experiência. Ainda é um mercado jovem, né? Então, argumentavelmente, não tem tanta gente com experiência e tem muita gente, aí é uma opinião bem pessoal minha, que apesar da experiência, não conseguiu concluir aprendizados, não conseguiu ainda se desenvolver com bons PMs. Já falei ali um pouco também, reforço. Não precisa ter um super PM, é muito difícil, mas sim pensar no teu time, quais são as características que você tem leque no time, né, que vale a pena reforçar, né. Então, um exemplo, de repente, o teu time falta de um PM com uma característica mais de descobrir comportamentos do teu usuário, descobrir oportunidades a partir do dia a dia do teu usuário. Então, foca nisso no próximo PM, foca nisso na próxima contratação. Para que o time se complemente. Eu acho que talvez misture um pouco com o processo, né, de seleção, mas eu acho que aí eu vejo que isso é para qualquer vaga, tá? Acho que um processo é muito para você conhecer o candidato, mas um bom processo, o candidato começa a conhecer muito bem a você como líder, né, mas também a empresa, o desafio dela. O que seria o dia a dia dele? Um sentimento quase que no final do processo, um olha para o outro e fala: pô, tá, bora continuar fazendo isso? Bora agora fazer de verdade? E acho que isso é importante. Mas eu acho que de todos os pontos assim que eu penso hoje, que para mim seria eliminatório, acho que um PM pode ser ruim em várias coisas que se forma, que se desenvolve. O que não pode é em conhecer, em gostar do usuário e do cliente. Acho que a função gestão de produto, das diversas maneiras que se tem de explicar ela, a que eu uso hoje, o gerente de produto, o APM, é a pessoa responsável por representar o cliente na tomada de decisão da empresa. Então, se não gostar do cliente, se não tem um tato de como descobrir dores do cliente, como descobrir problemas e oportunidades, provavelmente seria alguém que eu não contrataria.
Só pegando um gancho aí, uma das coisas que tu falou na tua resposta foi, né, durante o processo seletivo, né, ser um namoro aí, né, de você, de duas vias, acho que tanto da gente conhecer o candidato, quanto o candidato conhecer a empresa, conhecer a gente como líder também. E uma das coisas, das várias coisas que eu absorvi contigo, foi justamente no processo de mesmo que esse candidato eventualmente não entre na empresa, e é claro que isso vai variar de acordo com quanto tempo a gente passou com esse candidato no processo, mas mesmo que ele por acaso não receba uma offer, dele sair com alguma coisa ali, né? De ter esses feedbacks, de ter esse retorno, e a gente realmente ajudar na evolução desse candidato, até porque eu acho que várias das coisas que a gente está falando aqui. Uma das coisas, né, que tu trouxe é essa importância do talento, né, da capacidade da pessoa se desenvolver. E essa eu acho que é a melhor forma, né, de testar se essa pessoa está de fato se desenvolvendo, e a capacidade que ela tem de aprender é você passando os feedbacks, ensinando essa pessoa durante o processo seletivo e vendo como é que essa pessoa reage a isso, né? E inclusive eu acho que teve um relato do Gustavo no último episódio, o episódio 19, e o Gustavo falou muito disso dessa experiência que ele teve, né, durante o processo seletivo dele dentro da RD, e eu lembro do processo que eu participei, eu acho que foi um processo super bacana dele, cheio de idas e vindas, mas ele, inclusive, relatando, assim, falou, inclusive, o um agradecimento para ti na época da importância que foi os teus feedbacks para ele naquele momento, para ele se desenvolver, e o que depois culminou com a contratação dele, foi um cara que evoluiu de uma forma totalmente diferente, assim, né, acho que foi uma evolução profissional muito bacana que o Gustavo fez.
É verdade, um baita profissional e é algo que eu levo até hoje, assim, mando feedback para o candidato. Acho que a RD tem um exemplo que eu gosto muito, é o do, não sei se tu lembra do Marcos, que é hoje na RD é PM do time de CRM, ele não passou num processo muito no começo, né? E lembro até hoje a história dele, que depois ele tentou novamente, 3 anos depois, 2 anos depois. Não era uma vaga sobre minha liderança, era do CRM, né? Que eu não liderava lá no time da RD. Só que o Luiz, que, enfim, que é a liderança de produto lá, ele me chamou: Diego, participa dessa vaga aqui, me ajuda. Eu lembro muito claramente a história, na apresentação do case, né, dele, no processo seletivo. O Marcos, todo mundo se apresentou e a primeira palavra do Marcos foi o seguinte: Diegão, lembra de mim? Aí eu tremi, né? Fiquei gelado, meu Deus, e agora? Que carnaval foi esse? O que que aconteceu? O que que eu fiz? E daí ele contou essa história. Cara, pô, participei do processo 3 anos, tu me comeu no processo. Tava mais despreparado que, não lembro a piada que ele contou. E depois o Marcão, enfim, a gente falou que estudou bastante, pegou os feedbacks. E hoje está lá, um dos principais PMs na RD.
De bola. É, enfim, acho que é uma coisa bem importante, assim, uma coisa que eu levo para mim até hoje, e como falei, acho que foi um dos aprendizados grandes que eu tive contigo. Cara, falando de avaliação de PMs, assim, sintetizando isso, várias coisas que a gente falou aqui, mas como é que tu avalia bons PMs, né? Além dessa questão do talento, etc., o que que é essencial para ti e por nível de senioridade? Assim, o que que tu olha num PM júnior, que eventualmente nunca foi PM na vida antes, e em contrapartida também, o que que tu vai olhar num PM sênior que tu está contratando para uma posição que tu já precisa de alguém com mais experiência?
Acho que eu vou falar de uma maneira genérica, antes de quebrar por senioridade, mas depois eu te passo a minha opinião do que eu acho que na senioridade a função muda, tá? Acho que uma coisa que eu olho em bons PMs, que eu admiro em bons PMs, é qual que é o approach dele para os problemas, né? Entender como é que ele pega um problema, se tem um pouco ali em cima, como é que ele quebra aquele problema, como é que ele cria uma estratégia para responder algumas perguntas, para fazer suas validações e transformar então algo grande em algo pequeno, em algo consumível, em algo que o time ao redor está comprado. E daí o escopo do que é o time muda bastante, né? Então, talvez já misturando, quando a gente fala de um PM mais júnior, o escopo ali vai ser a sua squad, talvez o problema ele não vai ser tão complexo, vai ser um pouco menor. E quem ele precisa evangelizar, o escopo muda. Porque quando a gente pensa num PM mais sênior, num PM crescendo na carreira, o problema vai ser muito mais complexo, a maneira de responder as perguntas também. E quando a gente fala de time, a gente já está falando no escopo a empresa, né? A empresa precisa comprar aquele objetivo, um objetivo que é transversal a toda a companhia. Sendo bem honesto, cara, eu acho que uma das coisas que mudei muito nos últimos anos, eu olho muito se a pessoa tem uma energia boa, sabe? Se é uma pessoa legal, se é uma pessoa que os outros vão gostar de trabalhar com ela, porque eu acho que o PM é aquela energia que precisa dar uma vibe no time ali. Então, se é uma pessoa que sabe escutar, sabe se posicionar, tem uma energia positiva. Eu não acreditava muito nisso, uma pessoa muito próxima a mim me ensinou a aprender sobre isso. E daí eu já mesclo também com a característica que a gente já conversou, a sua capacidade de aprender. É um cenário de muito aprendizado, né? Eu espero que a pessoa consiga responder perguntas. Então, se ela não tem essa capacidade de aprendizado, não tem um método de aprendizado, acho que ela vai ter bastante dificuldades na função de produto. E daí já entrando, né, na característica que a gente falou do nível de senioridade, as perguntas vão mudando, a maneira de aprender vai mudando. Acho que por último, Spengler, é ferramental. Parece uma palavra meio cabe tudo aí dentro, mas eu parto do princípio que o modo de fazer produto não é o mesmo processo, não é a mesma prática, não é a mesma forma de fazer discovery para tudo. Já um PM mais sênior, ele tem um ferramental mais amplo de como trabalhar numa iniciativa que talvez está mais conectada a uma melhoria da retenção, do NPS, das dores gerais da sua base de clientes. Ferramental para fazer algumas iniciativas mais relacionadas à aquisição, à growth, é completamente diferente. Então, o PM mais sênior, ele vai ter desenvolvido um pouco mais esse ferramental, assim como desafios mais orientados a como escalar o produto, né? Como escalar as dores do produto. Ou, acho que um desafio que você viveu recentemente na Nubank, né? O ferramental de como achar PMF, né? Como encontrar um fit de mercado com o seu produto, especialmente para fazer expansão de PMF. Então, em geral, eu olho muito isso. Não espero no IPM Junior um arsenal grande. Também não espero profundidade numa temática, né? Mas que ele saiba fazer alguns pontos bem feitos ali no começo, depois vai expandindo suas ferramentas.
Legal. Acho que um assunto aqui que a gente já falou bastante aqui, mas eu acho que vale a pena reforçar algumas coisas. Assim, no começo de RD, que nem a gente falou, acho que muitas das pessoas que a gente contratou, elas nunca tiveram experiências com produto, formalmente com produto antes. E eu me incluo nessa, inclusive. De não ter essa experiência formal antes. Além disso, a gente também trouxe, que nem tu falou, algumas pessoas que entraram como estágio, né? Que foi, na época aí, tu citou alguns nomes do Luigi, do Matheus, do próprio Resmini, enfim, e algumas outras pessoas, para não citar todo mundo aqui, porque tem uma quantidade razoável, é capaz de a gente esquecer gente, mas teve várias pessoas que entraram em posições de estágio ainda. Não exatamente um APM, porque a gente não tinha exatamente um programa para isso na época, mas algo correlato a isso. E enfim, foi um momento onde a gente investiu muito em talento, e porque a gente acreditava nisso, e também porque, como tu falou, não tinha, tinha dificuldade de contratar pessoas mais sêniores, porque não tinha no mercado, então a gente tinha que ser criativo nesse sentido. E deu muito certo assim essa estratégia, né? E eu queria escutar um pouquinho de ti, especificamente falando desse perfil, né, de quando você está apostando na criação de né, evolução de talentos, criação de novos PMs, etc. Qual foi o segredo, assim, na tua visão, tanto de contratação dessas pessoas quanto de formação de time, assim, né? Porque eu acho que saiu um time super bacana, onde estava todo mundo sempre trocando e se evoluindo, e um ajudando o outro. Então, acho que foi um negócio muito bacana que aconteceu ali. E eu queria escutar, assim, se tu consegue tangibilizar isso, em por que que isso aconteceu e qual que é o segredo disso na tua visão.
Uma comparação muito boa com o programa de APM, porque eu acho que na época a gente não conhecia esse nome, né? Mas se pensar na prática, era quase um programa, né? A gente focava muito em talentos ali final de faculdade ou recém-formados. Estou alguns exemplos que entraram como estágio, mas tem outros nomes que estavam recém-formados, né? Citou o próprio exemplo do Gustavão. Cara, teve um fator sorte. Você deve lembrar da história, mas compartilhando aqui. Eu sou alumni da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, e teve um dia que um professor mandou uma mensagem de não lembro bem na época, mas era um programa para que alunos dessem uma aula para alunos, né? E daí chegou essa mensagem, falei, beleza, pô, seria uma honra poder fazer uma aula. Perguntei quando era, ele falou, é hoje à noite. Legal, professor. Daí o que eu levei, lembro muito claramente, daí todos os fatores de sorte, como eles se conectam, né? Era uma turma de engenharia de automação lá da Federal, já estavam em final de curso, então a própria definição do perfil não, foi na sorte. E naquela turma tinha computadores na sala, que era algo raro na época ainda, entregando um pouco os tempos. Daí eu levei o desafio de PM que a gente tinha construído. Falei, pessoal, eu dei uma aula de 5 minutos, o que é produto, que é gestão de produtos, e dei o desafio ali para o pessoal executar. E a gurizada comeu o desafio. Fez ele de uma maneira ali rápida, ao vivo, de uma maneira muito melhor do que vários candidatos que a gente estava vendo no pipeline. Eu lembro muito claramente que ali ao vivo eu falei, pessoal, parabéns. Para quem não sabe, tem uma vaga de estágio aberta, se vocês quiserem continuar fazendo isso. E não tinha, né? No dia seguinte a gente abriu. E daquela fonte ali começaram a vir os primeiros, né? Então lembro muito, muito do Luigi, do Lorenzo, do Matheus também, e várias pessoas na sequência, né? O Eric, Resmini também da automação. Então aquela foi a semente. Só que deu muito certo e faz muito sentido a gente olhando para trás. A falta de juízo a gente contou com sorte. Então, dito isso, a gente já falou também, eu acho que o que a gente fez muito bem ali, eu, você e depois essa cultura passando, é o monkey see, monkey do ali, é mentoring, fazer junto. E como era um time super talentoso, aprendiam muito rápido e evoluíam. Eu lembro muito o caso do do Luigi, super analítico, né? Você deve lembrar bem dele. Então, eu mostrei para ele como analisar suporte. 2 semanas depois, ele chegou com uma versão 4.0 infinitamente melhor que a maneira que eu ensinei ele. Então, isso, essas pessoas talentosas naturalmente vão evoluindo depois do processo. Acho que um terceiro ponto que eu traria para finalizar, e não acho que a gente fez excelentemente bem, ou a gente fez consciente, mas a gente fez, é gerar uma cultura, gerar um ambiente confortável para essas pessoas. Porque naturalmente, quem está começando carreira, fica na cabeça uma história de carreira que é você não pode falhar, você é punido, você é punido se você errar. Quando a gente pensa em produto, você falha quando você não falha, né? Quando você não está aprendendo, quando você não está testando, quando você não está experimentando, quando você não está desenvolvendo MVPs. E daí eu acho que colocar essa cultura muito cedo é super importante, porque daí ela entra na cabeça e fica. E eu acho que todos esses exemplos, quando a gente pensa de que entraram estagiários ou recém-formados, né, colocando ali o Gustavão dentro desse pacote, são pessoas que desenvolveram uma cultura de aprendizado, uma cultura de teste, incrivelmente bem desenvolvida.
Perfeito. Enfim, acho que como eu falei, eu acho que foi um momento bem, bem interessante, assim. E, obviamente, eu acho que para quem está escutando, tem N desafios, né? Eu acho que nesse processo de treinar essas pessoas, de selecionar e fazer tudo isso funcionar. E especialmente, eu acho que não sei se eu posso dizer dessa forma, talvez acho que não seja o melhor adjetivo, mas eu não consigo pensar em algo melhor agora. Existe um downside também nisso, porque como você está pegando pessoas em começo de carreira, existe uma instabilidade natural desse processo, né? No fundo, muitas delas ainda nem sabem o que querem de fato para a carreira, né? Está num processo de construção disso. Então, existe uma mortalidade também disso, que não quer dizer que não tenha ROI nesse período. Mas muitas dessas pessoas acabaram que hoje não são PMs, por exemplo, né? Foram fazer outras coisas e estão sendo super bem-sucedidas nas experiências delas.
Ótimo ponto. E que bom, a gente cumpriu o papel também. Ótimo exemplo, o Lourenço, né? Lourenço deve estar se formando como médico daqui a pouco. Foi para
Exato.
engenharia, virou PM e hoje está virando médico.
Exatamente. E, cara, eu acho que um outro perfil também que a gente investiu bastante na RD. Que não é talvez esse talento tão cru assim, né, que a gente pegava de faculdade, etc., recém-formados, também foi de rotation, né? Então acho que teve vários casos desse, exemplo do Justino, da Jaque, depois que eu saí teve o caso do Berit também, Laís, enfim, teve uma série de casos nesse sentido. Como é que tu vê essa questão de rotation? Quando é que tu acha que funciona? Por que que funciona? Enfim, qual que é o teu diagnóstico sobre isso?
Verdade, foi uma fonte bem importante. Eu acho que ela já é mais clássica, né? É bem comum em várias empresas fazer rotation, principalmente de áreas customer facing, especialmente de áreas de atendimento, né? Seja suporte, CS, assim por diante. Eu acho fantástico. Acho que na Cobre tem exemplos também do Brizola, que começou em CS, hoje é PM. Eu acho que funciona super bem. O ponto super positivo é já tá com a dor muito clara, né, do cliente, já tem um entendimento muito claro do que é importante, do que não é, então tem um conhecimento tácito muito bom. Acho que pensando nesses vários perfis, e claro, eu vou generalizar o que é um erro por definição, então todos têm seus asteriscos na minha frase, todos tiveram muito claro essa fortaleza, o que ajudava na tomada de decisão dessas pessoas. Mas eu acho que o que mais doeu para essas pessoas era vinha de uma cultura de projeto um pouco mais começa, meio e fim, e não de às vezes aprender rápido, às vezes de testar. E eu acho que reforça aquele ponto, lembro de alguns casos lá na RD, que tinham medo de errar, o medo da punição, que quem vem de área de operação tem muito isso, né? Operação, você não pode errar. Operação é esperado o acerto, o controle, baixo risco e assim por diante, que é um pouco diferente quando a gente pensa em produto, né? Então, para quem for apostar nessa linha, né, que eu acho que é super boa e deve se apostar, é mais isso. Tem um upside fantástico do conhecimento do cliente, da empatia, e o time todo reconhece muito isso, né? Times de produto adoram muito quem conhece bem o cliente. E daí tem o ponto a se trabalhar junto com a pessoa, a fazer uma mudança, um shift de cultura, para perder um pouco do medo do erro.
E digam, cara, putz, depois de todas essas experiências, né, de ser um dos grandes responsáveis aí por criar essa organização de produto na RD, agora passando por esse desafio aí em algum nível semelhante, né, dentro da Cobly também, com características diferentes, já pegando um time já formado, mas com um desafio de evoluir esse time e tudo mais. Quais foram os teus principais aprendizados, assim, se a gente fosse condensar em alguns bullet points aqui, quais foram os principais aprendizados que tu teve durante essas experiências todas?
Boa pergunta. Acho que muito do que eu citei aqui nas perguntas são aprendizados, né? Foram coisas que eu aprendi muito mais na prática do que na teoria. Mas se eu tivesse que destacar alguns outros pontos, principalmente para quem vai criar uma organização, quem vai liderá-la, primeiro entender que o caminho é difícil mesmo. Acho que muita coisa vai dar errada. E eu acho que esse é um aprendizado que eu tirei. Tentar não se negativar, não se cobrar tanto, entender que vão ter problemas. Acho que um bom líder vai pegar esses problemas, conseguir mudá-los, vai errar 10 vezes para depois atingir um sucesso. Então, um pouco de persistência e também modelo mental de bola para frente e bora resolver o próximo problema. Acho que outro aprendizado que para mim é bem importante, não existe um único método de fazer produto. Acho que no começo é importante você trazer um pouco mais do seu método, né? As pessoas vão esperar um pouco da sua expertise, do seu direcionamento de como se faz produto. Mas claramente ao longo do caminho o time vai aprender novos métodos, novas pessoas vão entrar e é muito saudável, é importante formar um time que saiba outras maneiras além da sua. O que eu traria também é entender que produto é uma função que ela tem que ser espalhada em toda a organização, em toda a sua empresa. Ela não é uma função apenas de PMs, não é uma função apenas de designers, é uma função de engenheiros também, é uma função do time de atendimento, do time de vendas. Quanto mais toda a equipe participar do processo de produto, do dia a dia de produto, do trabalho de produto, mais rico vai ser, seja em entendimento, informação para a equipe tomar decisão, seja para você construir uma experiência. Para o seu usuário final, que ela vai estar uniforme, que ela vai estar bem conectada ao longo de toda a empresa, sem contar que fazer produto é muito legal e todo mundo gosta de participar. Então, eu acho que tem esse benefício para a empresa como um todo também. Eu acho que um ponto que, para mim, ele é super importante, que é formar pessoas missionárias, parece blasé, todo mundo já leu aquele diversos blog posts sobre time de missionário e time de mercenário. Eu gosto muito de uma metáfora que eu aprendi de formar um time de porquinhos. Não sei se você já ouviu essa metáfora, Spengler.
Certamente não.
Mas. Então, deixa-me te contar. Acho que tem uma metáfora que é uma galinha e um porco foram abrir um restaurante de café da manhã que servia bacon com ovos. A metáfora é longa, mas conclusão da história aqui, que ela talvez não seja tão divertida como eu esperaria. Para a galinha, se o negócio não der certo, tudo bem, ela colocou seus ovos ali, mas ela saiu do negócio e não perdeu nada. O porquinho, ele está colocando o lombo ali dele. Então, para mim, times de produto tem que ser formados por porquinhos, sabe? Pessoas que estão, de fato, colocando ali o seu na reta, que são missionários, que ficam chateadas quando não dá certo, que comemoram além do normal quando dá certo. E eu vou abrir um grande asterisco aqui, um grande parênteses, um grande tudo que você imaginar, que leva um pouco pro pessoal, sabe? Puta, tá comprado na missão e isso é super importante de achar pessoas, buscar pessoas que estão compradas na missão, especialmente no começo da organização. Porque essas pessoas vão definir a cultura, essas pessoas vão definir o modo de trabalho, essas pessoas vão definir a energia que o teu time vai ter. Eu acho que por último, aqui para finalizar, eu acho que foi um ponto que para mim foi super difícil ao longo da minha carreira, que é eu não tenho uma razão. Quanto mais pessoas você tem na organização, menos razão você tem como líder. E se desprender de ter razão, se desprender de ter a voz do caminho que você vai seguir como organização, é super importante. acho que para mim foi muito dolorido em várias experiências, sabe, do caminho que a gente está indo como organização, necessariamente ser a que eu penso que é o melhor, mas eu acho que era muito mais no sentido de eu assimilar que eu preciso construir como líder várias pessoas que elas vão ter a razão e eu tenho que ajudar elas a construir a razão que a nossa organização vai seguir, que o produto vai seguir. Então, foi uma frase que eu escrevi muito forte para mim em vários planos de desenvolvimento meu. Eu não tenho a razão e eu preciso construir pessoas que tenham razão.
Animal, animal. Agora eu tô contando a historinha, eu me associei. O que que tu queria dizer com a historinha dos porquinhos? Eu acho que faz bastante sentido.
Legal.
Que realmente essa questão de comprometimento, ela é fundamental. E eu acho que esse negócio da razão, acho que tem várias facetas, né, de olhar para isso, mas eu acho que é uma das mudanças, né, bem significativas de quando você deixa de ser o contribuidor individual ali, né, o PM que está ali na ponta, para estar tá liderando essa organização, que é como que você calibra, assim, desde o teu jeito de fazer as coisas, que a gente falou várias vezes aqui também, que tem essa parte positiva de as outras pessoas, de certa forma, né, imitarem, mimicarem esse jeito de fazer produto, mas, ao mesmo tempo, você está contratando um time diverso, que tem pensamentos diferentes, que faz coisas de uma forma diferente e eventualmente vai traçar seus próprios caminhos para descobrir essas coisas, e vai contestar coisas que a gente acha que é verdade e tudo mais. Isso tudo faz parte, mas é um exercício complexo de fazer, né? De você tá ali com a ansiedade de fazer as coisas de uma determinada forma, de alcançar determinado resultado. Mas ainda assim, você tem que dar essa liberdade para as pessoas fazerem as coisas do jeito que elas acreditam e dar a oportunidade delas se desenvolverem também em algum nível, né? Então, acho que é um dos grandes desafios, pelo menos para mim, foi um dos grandes desafios aí no processo de liderança.
Verdade, concordo plenamente.
Bom, vamos pro bate-bola, cara?
Vamos pro bate-bola.
Maravilha. Qual que é uma ferramenta de trabalho indispensável para ti? E, por favor, não fala tablet, nem Alexa, nem nada desse tipo.
Cara, acho que como PM, vou citar duas, vou quebrar um pouco a tua lei aqui. Telefone e ferramental de Proto Analytics. Acho que se você tem um bom ferramental de Proto Analytics, você tem um telefone para ligar para cliente, você faz muita coisa como produto.
E qual que é o teu ferramental de Product Analytics?
Hoje eu não tenho nenhum apego, mas na prática eu utilizo muito bem tanto o Amplitude como o Mixpanel.
Legal. Qual que é o teu principal hack de gestão de tempo?
Uma outra ferramenta, eu descobri há pouco tempo, se chama Clockwise. Ele é um plugin de Chrome que ela gerencia a sua agenda automaticamente e ela traz alguns ganhos bem interessantes. Então, por exemplo, se você tem um time, outras pessoas na sua equipe que também estão utilizando essa ferramenta, ela vai otimizar para que seus one-on-ones, seus encontros com essas pessoas do time, elas otimizem um ganho que, no meu caso final, é ter mais tempo de foco, tempo de trabalho focado. Então, você coloca esse objetivo, quanto tempo de foco você quer ter na sua semana. E ela trabalha para você para que você tenha esse tempo de foco. E fica especialmente mais positivo se todo mundo no seu time estiver utilizando ela também.
O que tu tá lendo agora?
Agora eu estou lendo o Radical Candor. Não sei se você já ouviu falar do livro, mas é um livro famoso de liderança ali do Vale. Tu tá me esquecendo aqui o nome da autora.
Kim
Mas
Scott.
fala. Perfeito. Fala muito sobre, acho que maneiras práticas, ela traz muita história, né, muitos casos de como trabalhar transparência, honestidade, desenvolvimento de pessoas, mas sem ser, não sei fazer a tradução ali do inglês que ela usa, mas sem ser um líder babaca, sem ser uma pessoa que não está de fato preocupada com o bem da pessoa, com o bem do terceiro que você quer que se desenvolva.
Acho um livro excelente. Acho que justamente um dos principais aprendizados é esse, né? De você ter aqueles dois eixinhos que ela fala, que é justamente você ser sincero, honesto no feedback, mas também se importar com as pessoas, né? E você precisa dessas duas coisas para ser um bom líder. Eu acho que a gente fala muito do feedback honesto, de falar, né, a verdade radicalmente, etc., mas às vezes esquece de olhar para as pessoas e é bem importante, né?
Com certeza.
Três livros que tu recomendaria para qualquer PM?
Eu, particularmente, acho que são raros os livros de business que eu terminei. Eu tenho um sentimento que muitos ali nos 50% já pegou todo o conhecimento. Então, eu vou citar um primeiro aqui, que eu acho que ele traz sim aprendizados, mas é um livro muito gostoso porque ele tem história, que é o How Google Works. Ele foi escrito pelo Schmidt, fundador e primeiro CEO do Google, né? E também pelo primeiro CPO do Google, não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas ele conta vários aprendizados dos dois, né? E claro, conta toda a história do Google, que é super gostosa de se ler também. Esse é o primeiro. Um que não é um livro, e trazendo um para algo mais prático, que eu acho que eu sempre indico para todo mundo que fala: o que você acha que eu deveria ler para começar a ser um PM? Eu gosto muito do Product Analytics Playbook do Amplitude, ele é antigo. Baita playbookzinho, baita framework de como você pode fazer uma análise de produto, como você pode achar oportunidades através de números. E combino ele, não como último, mas ele combinado com o Intercom, o Product Management. É muito bom para PMs que estão iniciando, para aprender um pouco como fazer discovery e algumas dicas de como achar oportunidades. E por último, que não é um livro, mas é um compilado de conteúdos em vídeo educacionais de produto. É uma série do que o Segment disponibilizou, o Segment, aquele produto de hub de eventos, que é o Growth Masters. Não sei se você já ouviu falar, mas são 7 ou 8 aulas com uma série de especialistas, não necessariamente em growth, eu diria em produto, mas falando sobre várias temáticas ali de produto, com conteúdo muito bom, só tem gente fera ali. Então, o Growth Masters do Segment, eu recomendo bastante também.
E quais são as tuas fontes de informação sobre o produto?
Eu acompanhava muito no passado, já não faço, e até deixo como recomendação, assim, eu acredito que, eu acho que um PM ele tem que ser muito craque naquilo que seu produto faz. Essa é uma primeira dica que eu daria. Então, hoje meu produto é gestão de frotas. Eu quero muito fazer minha lista de pessoas. Foi uma das primeiras coisas que eu pedi quando entrei na Cobra, onde é que tem conteúdo, quem são as referências em gestão de frotas no mundo? Fiz a mesma coisa na RD, para mim foi muito proveitoso na minha carreira como produto. Então ache ali quem são as referências na temática do seu produto. Curiosamente, agora falando sobre gestão de produto, eu acho que a boa parte dos bons conteúdos que eu leio hoje, ele vem de quase de recomendação direta, em grupos de Slack, grupos de WhatsApp. Então, eu particularmente leio muito, por exemplo, a gente tem um grupo que a gente participa juntos, né, talvez tenha outros, não lembro, mas nesses grupos de WhatsApp já vem um conteúdo um pouco mais curado. Então, é onde eu consumo, sendo bem honesto com você hoje, os conteúdos é Slack, grupos de Slack, grupos de WhatsApp. Então, acho que buscar esses grupos aí pode ser um bom caminho de conteúdo curado.
E quem te inspirou, cara?
Quem me inspirou? Acho que não tem uma pessoa especificamente, Spengler. Particularmente, acho que aprendi com várias pessoas que eu trabalhei com, que me inspiraram. Pensando em produtos especificamente, na própria RD, me inspirei com vários PMs, me inspirei com você, com várias pessoas que a gente trabalhou lá junto. Eu não quero citar nomes aqui, porque vou cometer injustiça de esquecer algum nome. Então, tenho um agradecimento especial. Hoje na Cobre me inspiro com várias pessoas também, do meu próprio time, pessoas que eu lidero. Mas tu me cobrar que eu cite uma pessoa que me inspirou, eu acho que a sua história me inspira, você conhece ela. Para mim é a pessoa que é o pai da Onda Tech de Floripa, que é o professor Schneider. Para quem não conhece a história, o professor Schneider é o. Não sei se a palavra é fundador, porque não tem muito esse conceito ali quando a gente pensa na Fundação CERT, né? Mas é o fundador da Fundação CERT, que é uma fundação antiga, dos anos 80, talvez 80, aqui de Florianópolis, muito focada em desenvolver inovação, desenvolver tecnologia. E o professor Schneider, que é o pai disso, e reconhecido aqui no ecossistema de Florianópolis, e Santa Catarina como todo, como um grande expoente da onda de inovação de Santa Catarina. Ele é uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar para ele, né, na Fundação CERT, e um cara de uma humildade incrível, um cara que, tendo conquistado tudo que ele conquistou, tudo que ele representa para a tecnologia em Santa Catarina, é uma pessoa super humilde, uma pessoa que lembro muito da Fundação CERT, primeiro a chegar, a última a sair. super amorosa. A gente está falando ali, a gente falou do Radical Candor, é um cara que eu acho que aplicava aquilo de uma maneira fantástica, muito cuidadoso, muito cuidadoso com as pessoas e muito aguerrido no seu objetivo de desenvolver inovação. Então, eu citaria o nome do professor Schneider como uma pessoa que me inspirou e me inspira.
Animal. E o que é um bom PM para ti?
Um bom PM entende muito mais do cliente do que como se faz produto, na minha opinião. Ferramental de produto, a gente falou muito aqui, é super importante, mas se ele não entende do seu cliente, não entende do seu usuário, dificilmente vai fazer o papel do que eu espero que é de um PM, que é representar o cliente na tomada de decisão.
E o que é um bom produto para ti?
Um bom produto, acho que ele resolve um problema claro, um problema grande, de uma maneira self-service. Ele resolve bem e com baixa necessidade de humanos para resolver aquele problema.
Diegão, cara, nesses anos todos, acho que certamente tu adquiriu algum aprendizado que te guia sempre e que tu tá sempre utilizando ele, passando para frente quando tem oportunidade. Que aprendizado é esse?
A gente tocou um pouco nisso, mas talvez eu explicaria da seguinte maneira. Acho que o modo de pensar de cada pessoa, de cada indivíduo, ele é muito único. O modo como você pensa, Spengler, eu conheço um pouco, a gente trabalhou muito junto, você conhece um pouco o meu. Mas cada indivíduo tem o seu modo. E daí, a própria transcrição numa conversa do seu modo de pensar para a comunicação, ela é super difícil também. Então, o que eu tiro de um grande aprendizado que eu fui tendo ao longo desses meus anos de carreira é não interpretar, sabe? Não interpretar o que uma pessoa está falando, como a maneira que ela pensa, não interpretar talvez aquilo que ela falou no momento como uma verdade absoluta. Eu acho que é super importante se conectar com as pessoas. Eu particularmente não gosto de conversas minimamente difíceis por canais assim, que seja e-mail, seja Slack, porque toda essa diferença de modo de pensar, de se comunicar, é um entrave que pode gerar entendimentos diferentes. Então, acho que isso se aplica desde a maneira como você entende motivações, dores e problemas do seu usuário, até como dentro da empresa você vende um plano, você vende um roadmap, você vende uma visão, você busca entender com as pessoas o que que está doendo, o que que não está doendo.
Animal. Diegão, cara, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua participação aqui. Aprendi um monte contigo aqui, como já aprendi, como falei várias outras vezes nesses 4 anos e poucos que a gente trabalhou juntos. Tu é um cara que influenciou demais a minha carreira, então fica aqui meu agradecimento por isso também. E espero que a gente continue trocando. É sempre um prazer, conversar contigo e trocar ideias contigo também.
Oi, Spengler. Acho que a recíproca é verdadeira. Para mim, dei sorte em várias coisas na carreira e uma das maiores sortes foi ter podido trabalhar contigo, ter trocado tantas discussões, tantas aspirações juntos contigo. Acho que aprendi muito contigo também e espero que a gente continue aprendendo aí um com o outro ao longo aí da nossa carreira e possamos fazer produtos incríveis aí para todo mundo.
Animal. Bom, tudo que o Diego indicou nesse episódio, todas as referências, livros, links, etc., vai estar disponível dentro da página do episódio dele, em productbackstage.com.br. Esse episódio, como todos os outros, está disponível nos principais players do mercado, então Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí vai. Muito obrigado mais uma vez pela presença e audiência de vocês aqui, e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.